ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte, aqui estamos nós, mais uma vez, trazendo para você informações de qualidade sobre a pesquisa agropecuária.
E informação é sempre bem-vinda, principalmente quando chega no momento certo, não é mesmo, Valmir?
Com certeza, Laura, e é por isso mesmo que vamos falar hoje sobre um tema que envolve uma área que vem crescendo muito no Brasil nos últimos anos, a piscicultura.
Sim, o cultivo de peixes tem se mostrado uma atividade em expansão e bastante rentável, se conduzida de acordo com as orientações e as dicas de instituições de pesquisas como a Embrapa, entre outras.
Sem dúvida, Laura, e só de falar em peixe já fico com a água na boca.
É, né, Valmir? Da última vez que eu fiz uma peixada lá em casa, você foi o último a sair da mesa, né?
Pois é, mas o peixe estava tão bom que você queria o quê? Um peixe de qualidade com seus dotes culinários?
Acho que o Valmir está se insinuando, ouvinte, para que eu faça uma outra peixada lá em casa.
E o bom, Laura, é que você entende tudo muito rápido.
Ok, você venceu, Valmir. Ah, e eu vou convidar também os meus vizinhos. Eles gostam de peixe, mas quase não preparam em casa.
E você, sem querer, acabou tocando num ponto-chave, Laura. Apesar de o brasileiro estar comendo cada vez mais peixe, ainda há um grande mercado para ser trabalhado.
Com certeza. Até porque, além de muito gostosa, a carne do peixe é muito saudável.
Ah, isso não resta dúvida. Já está mais que comprovado que, entre as carnes, a de peixe é uma das mais saudáveis.
Se é saudável, se tem mercado, então tá tudo conspirando a favor do crescimento do consumo da carne de peixe no Brasil.
A Laura tem toda a razão, ouvinte, mas o produtor precisa estar atento a várias questões. E quem vai nos explicar quais são elas é a pesquisadora Ellen Cato, da Embrapa Pesca e Aquicultura, que fica em Palmas, no Tocantins.
E quem conversa com ela é o jornalista Clênio Araújo. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
Ellen, o mercado de peixe para alimentação humana está em expansão no Brasil. O produtor, principalmente aquele pequeno, precisa estar atento ao quê para ter um bom retorno na sua atividade?
Bom, Clênio, é importante que o produtor ele esteja atento sempre a todos os fatores de produção, desde a qualidade dos insumos, da ração que ele compra, do alevino, da qualidade de água, até o finalzinho da cadeia, que é uma parte que muitas vezes o produtor acaba deixando de lado, que é a atenção ao mercado. É importante que o produtor saiba o que oferecer ao consumidor, que ele tenha uma atenção principalmente voltada para a questão da legalidade do pescado dele. O produtor que produz, mesmo que em pequena escala, e consegue garantir que o seu peixe passe por um entreposto, por um frigorífico inspecionado, além de garantir segurança alimentar ao consumidor, ele também consegue ter acesso a vários programas que são voltados a atender esse pequeno piscicultor de produção familiar, como, por exemplo, os mercados institucionais.
Você percebeu, né, ouvinte, como esses detalhes são importantes para o piscicultor.
E continue conosco, porque a pesquisadora Ellen Cato ainda tem muito mais a falar para você.
A carne de peixe ela é considerada uma das mais saudáveis. Por que, na sua opinião, Ellen, ela ainda não caiu no gosto, vou dizer assim, da população brasileira como um todo? Seria uma questão de costume?
Clênio, eu acredito que não seja exatamente uma questão de costume. Se nós formos analisar realmente os nossos costumes, nós descendemos de portugueses, de indígenas, que são populações que consomem peixe tradicionalmente. Os portugueses são dos povos europeus que mais consomem peixes, e os indígenas aqui da mesma forma. Então, o que eu acredito é que em algum momento esse costume de comer peixe tenha sido perdido pela nossa vida corrida, pelo dia a dia. O peixe ele é um alimento que demanda um pouco mais de tempo para ser preparado, para ser comprado. E isso veio fazendo com que ele fosse cada vez menos consumido. No entanto, a gente tem desenvolvido tecnologias e a pesquisa tem se esforçado para avançar no sentido de oferecer produtos mais acessíveis, o filé, a costelinha, a carne mecanicamente separada, que é o picadinho de peixe, e ingredientes que facilitem esse preparo, que façam com que o brasileiro possa ter acesso ao peixe de uma forma cada vez mais prática e conveniente.
Isso então é um pouco do que a Embrapa tem feito para justamente incentivar o uso do peixe na alimentação humana.
Isso, a Embrapa ela realiza várias pesquisas, tanto com peixes da pesca quanto peixes cultivados, desenvolvendo novos produtos. Esse desenvolvimento de novos produtos visa sempre que o produtor consiga oferecer um produto acessível a qualquer consumidor. Além disso, a gente tem iniciado uma linha de pesquisa, por exemplo, com inserção de pescados nativos em vários mercados de nicho. Hoje, quando você pensa num peixe nativo como o tambaqui, o pirarucu, é muito fácil você imaginar numa caldeirada, num peixe assado, mas o que a gente quer é que eles estejam presentes nas mais diversas culinárias, como a japonesa, a contemporânea, para que o produtor tenha cada vez mais espaço para comercializar esse peixe. A Embrapa ela tem desenvolvido esses novos produtos. Um exemplo é a matrinchã enlatada, que foi desenvolvida pela Embrapa Pesca e Agricultura como uma alternativa à sardinha, como um produto gourmet. E um outro esforço também é promover a inserção do peixe na alimentação escolar, para que desde cedo as crianças tenham contato com essa proteína e possam formar um mercado consumidor futuro que vai consumir peixe sem nenhuma dificuldade.
Bom, depois de tanta informação, a gente agradece a Ellen e voltamos com os colegas do estúdio.
Tá aí! Gostei de saber que já está se pensando em facilitar a vida de quem gosta de peixe.
É, e quanto mais facilidades para o consumidor, mais mercado para o produtor. Isso é muito bom.
E bota bom nisso. Aliás, tudo no peixe é bom. O sabor, o potencial nutritivo. Peixe é gostoso e é saudável. Quer mais?
E é por isso que o Prosa Rural ainda tem muito a falar sobre esse potencial todo da carne de peixe.
Então, muita atenção para ouvir o que a nutricionista Caroline Pires, que é professora da Universidade Federal do Tocantins, tem a dizer. É com você, Clênio.
Ao pé do ouvido.
Professora, muito se fala que a carne de peixe é uma das mais saudáveis que existem. Em termos nutricionais, o que ela tem de vantagem?
Realmente, os peixes apresentam elevado valor nutricional. Eles são ricos em proteínas de alta qualidade. Isso quer dizer que as proteínas de alta qualidade são aquelas que apresentam quantidades equilibradas e balanceadas de aminoácidos essenciais, que são aqueles que não são produzidos pelo nosso organismo, devendo vir através da dieta. Além disso, os peixes apresentam boas fontes de vitaminas e minerais. Dentre as vitaminas, podemos destacar as do complexo B, a vitamina A e a vitamina D. Já os minerais presentes em maior concentração, nós temos o cálcio, o fósforo, o selênio e o ferro. Além disso, os peixes apresentam menor teor de gordura, sendo que na carne bovina prevalece as gorduras saturadas. Já nos pescados, prevalece as gorduras poliinsaturadas, com destaque para os ácidos graxos da família ômega 3. O ômega 3, ele exerce funções benéficas no nosso organismo, tais como redução do risco de acidente vascular cerebral e também redução por morte por doenças cardíacas.
Opa, é vantagem que não acaba mais, hein, ouvinte?
Se é, e ainda tem mais. Vamos lá.
As pessoas precisam variar o próprio cardápio, procurando conciliar as necessidades nutricionais que elas têm com as preferências alimentares delas. Nesse contexto, o peixe entra como excelente opção, não é mesmo, professora?
Sim, visto que apresenta proteínas de alta qualidade e também menor teor de gordura. No entanto, é importante que se atenda à recomendação de 2 porções por semana para garantir os efeitos benéficos do ômega 3.
Gostei! Peixe 2 vezes por semana é bom demais!
E para que a gente possa preparar o peixe de modo saudável, a nutricionista Caroline Pires passa agora umas dicas muito boas.
Pitacos da Hora.
Bom, dentre as formas de preparo, nós temos cozido, grelhado, assado ou frito. A forma cozida é uma boa opção. No entanto, deve-se atentar à quantidade de óleo adicionada e também à quantidade de água. As formas grelhadas e assadas são as 2 opções mais viáveis para o consumo, visto que não há incorporação de gordura na preparação. As frituras podem ser adotadas desde que esporadicamente, visto que ocorre a incorporação de óleo no produto. Deve-se atentar a alguns cuidados quando se preparar o peixe frito, tais como trocar regularmente o óleo de fritura, não esperar que o óleo aqueça muito a ponto de liberar fumaça e, além disso, utilizar guardanapos para absorver o excesso de óleo.
Bacana, mas além de oferecer uma carne nutritiva e gostosa ao consumidor, o cultivo do peixe também precisa trazer vantagens econômicas para o produtor.
Isso é lógico. O retorno financeiro, claro, tem de ser favorável ao produtor.
E por falar em retorno financeiro favorável, vamos conhecer a experiência de um produtor do estado do Tocantins.
Fala, produtor!
Vamos conversar agora com o produtor Éber Alves Paranhos. Ele é do município de Porto Nacional, aqui no Tocantins. Éber, o cultivo de peixes é uma atividade que compensa do ponto de vista financeiro?
Sim. A atividade de piscicultura hoje no Tocantins, ela está sendo desmembrada, crescendo cada dia mais. E pelo fato do pequeno produtor tá caçando uma atividade para agregar valor, então a piscicultura é uma fonte de renda a mais que vai somar na propriedade deles. E outra, o comércio hoje está ficando muito expansivo, tá pedindo outro tipo de alimento, e o peixe é uma das atividades, um do alimento que está sendo mais oferecido pelos médicos. A carne branca, saudável. Então eu acho que hoje o pequeno produtor, por ser a maioria na região, eu acho que é a atividade que vai aumentar cada dia mais no Tocantins.
Então você recomenda que os pequenos produtores também passem a investir nessa atividade?
Sim, eu acho que a atividade hoje ela vai somar cada vez mais para o pequeno produtor.
Tá certo, Éber. Muito obrigado por sua participação no Prosa Rural. Voltamos ao estúdio.
Você ouviu, né? É palavra de produtor.
E o que ele falou vale também para as outras regiões do país.
Então, se você, ouvinte, quiser saber mais sobre o potencial alimentício e mercadológico da carne de peixe, basta ligar para a Embrapa Pesca e Aquicultura.
O DDD é 63, o telefone é 3229-7836.
Não conseguiu anotar? Então vou repetir. DDD 63, o telefone é 3229-7836.
Mas se você preferir, pode ligar de um telefone fixo ou um orelhão para a equipe do Prosa Rural. A ligação é gratuita.
0800-646-1160. E o programa ainda não terminou, ouvinte. Continue conosco para saber qual é a dica que a Emater traz hoje para você.
Momento da Extensão Rural.
A piscicultura está se tornando mais uma boa alternativa de renda para as famílias do meio rural. Porém, apesar do alto valor nutritivo da carne de peixe, o consumo desse alimento ainda é considerado pequeno no Rio Grande do Sul. Entre outros motivos, talvez o mais importante de todos, seja o hábito arraigado a um costume muito antigo de preparar e saborear um churrasco típico gaúcho. É claro que um bom churrasco tem o seu valor, mas, acreditem, um peixe bem preparado também é muito saboroso e, ao contrário da carne de churrasco, é de fácil digestão. A carne de peixe é rica fonte de proteínas, contendo minerais como, por exemplo, cálcio, fósforo, ferro, iodo e magnésio. A carne de peixe é ainda excelente fonte de vitamina B. De modo geral, a carne de peixe tem menos calorias do que os outros tipos de carne. O consumo de carne de peixe é especialmente indicado para dietas cardiovasculares e de emagrecimento. Os especialistas em nutrição recomendam que comer peixe é muito bom para a nossa saúde e que a carne de peixe deve constar no nosso cardápio, se possível, em vários dias da semana.
Agradecemos ao Luciano Clarke de Almeida. Esse foi o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul.
E o Prosa Rural de hoje fica por aqui.
Mas semana que vem tem mais. Até lá, ouvinte.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal. Brasil. Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica, roteiro Clênio Araújo, edição Mônica Silveira, locução Laura Murad e Valmir Nascimento, técnica Tony Ribeiro, conteúdo Embrapa Pesca e Aquicultura.